vamos orar, conversar mais uma vez com Deus. Ó Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez para escutar a Tua voz. Deixaste conselhos para a nossa casa. Desafios para serem vencidos também estão diante de nós. Por isso que suplicamos a presença do Espírito Santo. Queremos ter um coração que receba as Tuas instruções. Sobretudo, a certeza de que o plano da divindade na nossa vida é para a nossa felicidade. Obrigada por tudo, obrigada por esta noite. Invada as casas que agora estão aqui conectadas conosco, para que as bênçãos dos céus alcancem cada membro destas famílias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós conversamos sobre o seu filho, como a gente organiza a hierarquia dentro de uma casa, mas eu sei que talvez você, no final da noite de ontem, se nos acompanhou ao vivo, ou no momento que você pôde acessar aí depois da programação, não tem problema. O importante é ter você aqui. Talvez no seu coração tenha surgido uma pergunta / angústia. Doutora, eu entendi. Meu filho precisa de pais coerentes, uma família estruturada, regras claras, lugar do diálogo, tudo certo. Mas como eu faço isso dentro da minha casa? Como é possível alcançar estes objetivos, já que amamos os nossos filhos, sendo que o problema é muito anterior aos nossos desafios com as crianças? O que fazer se o meu casamento já está em frangalhos? Olha, é assim, eu falo, o meu marido tem uma posição e uma opinião contrária à minha. Coloco uma ordem e ela vem e já desfaz tudo. Como que eu vou conseguir ter uma família estruturada, sendo que o meu casamento já há muito tempo está fora do lugar? Querido, querida, que talvez ontem tenha saído desta programação com o coração angustiado, tenha assistido tudo que conversamos anteriormente e diz assim, entendi, mas não dá em casa? Nesta noite, em nome de Jesus, você é convidado a acreditar de novo no seu casamento. Sim. Nesta noite nós vamos conversar sobre o que ele pode fazer pela sua casa. E por isso, o tema é: lembre-se de quem ele é. Você muitas vezes está aí lembrando de quem é o seu marido. Um homem que um dia você casou, e eu confesso que muitas pessoas chegam a mim e dizem assim: doutora, eu nem lembro por que eu casei com ele, porque não faz sentido. Algumas pessoas falam assim, onde eu estava com a cabeça quando eu achei que essa mulher ia dar uma boa esposa e mãe dos meus filhos? Muitas vezes essas coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas estão tão angustiadas que acham que os seus relacionamentos foram um erro, uma escolha equivocada que hoje traz para si mesmas e para os filhos consequências trágicas. Por isso que nesta noite eu quero que você lembre de uma história bíblica. O primeiro milagre de Jesus. Ele está nas bodas de Caná, uma festa que fora programada para anunciar felicidade. Ali sim, começava uma família que tinha planejado ser feliz. Mesmo que esse planejamento tenha começado com os pais, mas os pais haviam sim trazido para o filho e para a filha a melhor opção, aquilo que traria felicidade, que traria para ambas as famílias a possibilidade de continuar uma história de família estruturada. Mas eles estão ali, naquela festa, felizes, mas chega um momento que acontece o que você já sabe. Acabou o vinho. O suco daquela festa, a bebida havia acabado e por meio daquela circunstância, lógico que o desespero aconteceu. Imagina hoje, se você contrata um buffet e falta comida para os convidados, nós já ficamos constrangidos. Pensa naquela época que a festa era evento. Todo mundo esperava um grande banquete, dias eram de festividades, mas ali acontece esse problema. E nós vamos acompanhar essa história agora em alguns versos, aí na sua Bíblia, isso mesmo. Nós vamos abrir a Bíblia no capítulo de no livro de João. É isso mesmo, né? Capítulo 2, é o primeiro milagre de Jesus. Primeiro nós vamos ler o verso 3. Primeiro você vai ler comigo o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vamos agora para o verso 8 e vamos ler até o 11. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe que este verso que nós acabamos de ler agora, e ele é o cerne, o centro da nossa mensagem, diz que tudo aquilo que você planejou para o seu casamento, a felicidade, família reunida, filhos que viriam, tudo isso que você planejou foi muito bom. Foi maravilhoso. Só que, de fato, a grande diferença no casamento e aquilo que pode trazer para a sua casa felicidade, um período melhor, um novo tempo, quem traz é Jesus. Claro que você já sabia disso, provavelmente, quando casou, alguns não sabiam. Mas, quando nós estamos com um problema no nosso casamento, eu quero que você, em nome de Jesus, acredite que chegou o momento de Jesus manifestar o milagre dele na sua casa. Talvez, lógico, não é plano de Deus que nós soframos, que o casamento passe por grandes crises, não faz parte do plano dele. Mas quando isto acontece, Deus tem a possibilidade de trabalhar na minha e na sua casa. É ali que Deus diz assim: filho, deixa eu tomar conta. Aquilo que você está achando que é uma tragédia, posso transformar em milagre? Se você achava que lá no início do casamento você tinha felicidade, posso te trazer novidade de vida? Posso fazer com que as pessoas, ao olharem para a sua casa, digam assim: ah, o que foi que aconteceu? Gente, eu achava que eles eram felizes quando eram casados. Olha, aconteceu uma crise aqui nessa casa. A esposa ficou com depressão. O filho faleceu. Mas parece que tudo agora ainda é melhor. Como pode? Quando Jesus atua nas nossas histórias, nem sempre vamos entender o que está acontecendo, mas de uma coisa eu sei: Ele é capaz de pegar uma água, algo que não tem cheiro, não tem gosto, não tem muita graça. Sabe assim? O que tem de diferente? Ela é essencial, mas você não vê ali nada que seja diferente do que você toma, talvez, no dia a dia. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Mas Jesus vem e devolve aroma, devolve vida, devolve alegria, devolve tudo aquilo que você achava que tinha, mas Ele faz isso de uma forma melhor. E por que eu trago esse tema nesta noite? Você sabe que o Google Brasil revelou um aumento vertiginoso de procuras, de buscas pelo termo divórcio online gratuito? Isso mesmo. Durante esta pandemia, sabe qual foi o aumento de procuras por estes termos? Divórcio online gratuito. 9.900... Você está achando que é 9.900 vezes? Se fosse, já seria bom, né? Já seria muito, mas seria pelo menos ali, ok. A nossa população é muito grande. 9.900%. Tem noção do quanto aumentou? Foi vertiginosa a procura por este tema. Além disso, cidades como Campinas, uma grande cidade do interior de São Paulo, desde a sua fundação, e é uma cidade centenária, nunca havia registrado tantos divórcios como registrou no último ano. Uma matéria que a revista mesmo da cidade publicou agora, no mês de maio de 2021. Jesus tem a solução para o seu casamento. Ele tem reservado o melhor ainda para a sua casa. E eu quero que você, em nome de Jesus, fique aqui conosco até o fim, porque Ele vai revelar para você o que precisa ser feito aí, na sua casa, ao lado da sua esposa, transformando o seu ambiente, não aquele ambiente sem nenhuma dificuldade, mas um ambiente onde você queira viver, onde você tenha, para onde você tem prazer em voltar. O relacionamento conjugal tem sido reconhecido como um fator importante, preponderante para a determinação da qualidade de vida familiar. Existem muitos estudos científicos mostrando isso. As formas de comunicação, as estratégias de resolução de conflitos que o casal adota, tudo isso, e também a qualidade conjugal, exercem influências não apenas entre vocês. Sim, não é somente o casal que sofre com as influências do seu relacionamento, da qualidade conjugal. Você sabia que um estudo feito com crianças, antes de irem ainda para a escola, por volta dos seus 3, 4 aninhos, mostrou que crianças que vivem em ambientes onde os pais vivem em conflito, elas têm dificuldades de aprendizagem, pode apresentar, sim, desafios cognitivos? A coesão familiar, fenômeno que sofre influência do relacionamento conjugal, vem sendo associadas ao bem-estar físico e emocional em crianças e adolescentes. E também baixos níveis de agressividade e depressão são apresentados por crianças que vivem em lares que têm mais harmonia. Muitas crianças estão agressivas, muitas crianças estão depressivas por conta do relacionamento dos pais. E olha que estes pais podem até cuidar bem dessa criança, ok? Não descontarem a raiva nelas, mas se os pais não estão bem entre si, estas crianças podem estar até mais susceptíveis a doenças físicas, além de serem mais vulneráveis à depressão e apresentarem comportamentos agressivos. Além disso, estudos indicam que uma relação conjugal insatisfatória pode acarretar prejuízos diretos e indiretos. Você sabia, por exemplo, que casais que vivem em conflitos ficam até mais vulneráveis ao Covid-19? Isso mesmo, porque o conflito conjugal pode trazer para você um prejuízo no seu sistema imunológico, sim, na defesa do nosso corpo. Até mesmo as questões respiratórias podem ser afetadas pela sua relação com o seu cônjuge. Além disso, casais que decidem pelo divórcio se tornam mais vulneráveis a psicopatologias, ou seja, doenças da mente, como depressão, ansiedade, se tornam mais vulneráveis a acidentes de trânsito, a doenças físicas, a violência de todas as ordens, violência interpessoal, o homicídio, por exemplo, e também a violência auto-infligida, levando algumas pessoas até mesmo à tentativa do suicídio. Ou seja, o estresse no relacionamento conjugal e também o divórcio pode gerar depressão, angústia e sofrimento em cada um dos cônjuges. Um trabalho realizado com casais que já estavam juntos, casados, há mais de 40 anos, revelou que aqueles casais que não sabiam conversar entre si apresentavam mais problemas de saúde quando comparados com aqueles que tinham uma boa conversa. Isso mesmo, nós não estamos falando de casais recém-casados, não. Estamos falando daqueles que já estão há décadas juntos. Você acha que é pouco? Muitos distúrbios do desenvolvimento na criança, inclusive transtornos de personalidade, onde a pessoa não consegue ter empatia pelo outro, maltrata animais, pode ser consequência de uma relação familiar fragilizada. Algo que é muito importante também, que, olha, e eu trago esse assunto nesta revista, hein? Sabe aquela revista que você vai pedir agora? A revista Sentimentos, A Ciência do Existir? Nesta revista eu dedico um capítulo para falar sobre as consequências da violência no cérebro e como que esta violência pode impedir que o desenvolvimento da criança seja o melhor possível. Então, se você ainda não pediu, peça a sua revista 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. E temos uma equipe esperando você, porque aqui, olha, dicas para proteger o seu filho da violência e também o conhecimento necessário para que você pense um pouco mais para segurar esse ímpeto de brigar com o seu cônjuge, de achar que não tem solução, porque a consequência também é para o seu filho. Crianças que vivem em contextos onde os pais estão brigando entre si, sim, proferindo palavras que ferem um ao outro, podem ter o hipocampo esquerdo menos desenvolvido. Posso te explicar isso? O hipocampo esquerdo, ele está envolvido, esta estrutura em geral está envolvida com a emoção e também com a memória. Mas nesta estrutura, nós temos muitos receptores onde o hormônio do estresse se liga, ok? O cortisol. Quando muito deste hormônio vai até o nosso hipocampo, e se for uma quantidade muito grande, repetitiva, você pode começar a ter uma perda de neurônios muito intensa. Estudos indicam que meninos que passaram pelo abuso verbal na infância ou presenciaram os seus pais ali se degladiando dentro de casa, brigando, sim, principalmente os meninos podem ter uma diminuição no volume do hipocampo esquerdo. E sabe o que isso significa? Não é só problema com memória, não. Dificuldade de fazer continha, problemas lógicos. Não é somente isso. Estes meninos podem ter prejudicada a autoimagem. O autorreconhecimento depende de hipocampo esquerdo. E sabe, o seu marido, aquele homem que você fala assim, olha, não conversa direito comigo, não expressa as emoções. Talvez, não é para todos os casos, mas talvez ele tenha sido vítima de abuso verbal. Você não presta, não vai dar nada quando crescer. Ou ele viu os pais brigarem muito. E por conta disso, o hipocampo dele esquerdo pode não ter desenvolvido da forma que deveria desenvolver. E por conta disso, ele tem dificuldades de reconhecer o próprio valor. E por conta desta dificuldade, expressar sentimentos é ainda mais difícil. O que eu quero trazer para o seu coração é que nós temos desafios, mas nós temos soluções. E quais podem ser as soluções? Falamos aqui de tantos desafios. Um desses desafios é o diálogo que muitas vezes temos em casa, que nós chamamos de comunicação de resolução nula. Você não precisa decorar esse termo. É que é assim que a gente chama mesmo. Sabe o que é comunicação de resolução nula? É aquela onde um ganha e outro perde. Sabe, um menos um dá zero. Resolução nula. E aí eu já te faço uma pergunta. Quando você vai conversar com o seu cônjuge, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é resolver a questão ou o seu objetivo é mostrar mais uma vez que você tem razão e o seu cônjuge está aí completamente equivocado? A comunicação com resolução nula, onde um perde e o outro ganha, pode trazer muitas consequências negativas para a sua casa, porque os problemas não são resolvidos, porque a intenção é só procurar quem é o responsável. Além disso, você pode, por exemplo, ter alguns fatores que podem influenciar, sim, para que o seu casamento esteja aí numa situação um pouco difícil. O estresse. Os estudos indicam que aquelas pessoas que ficam mais tempo no trânsito, lá congestionamento todos os dias, têm uma maior probabilidade de viverem estressados e trazerem consequências deste estresse para o casamento. Além disso, vidas paralelas. E aqui eu quero falar com você. Posso te chamar assim, bem pertinho, para nós conversarmos? O que é vida paralela? Eu levo os meus projetos do jeito que quero, tenho os meus planejamentos mesmo, um projeto de vida, e eu vou tocando aqui. Se você um dia se encaixar, ok. Se não encaixar, cada um vai tomando o seu rumo. Vidas paralelas. Alguns também vivem sem conexão emocional. E nós dizemos, quando não existe preocupação com o que o outro passa, os profissionais, os especialistas no tema, dizem que quando não há vínculo, quando você não se envolve emocionalmente no problema do outro, na necessidade do outro, no sonho do outro, o casamento torna-se quase inviável. Eu quero dizer para você, marido, o quanto o sonho da sua esposa é importante. O quanto fazê-la feliz faz parte do seu projeto de vida. Jesus quer devolver a felicidade para sua casa. Jesus quer que você, de novo, volte a sentir felicidade com esse casamento. E a ciência traz algumas dicas que você pode começar aí, ó, a colocar em prática hoje na sua casa. E uma delas já me faz sorrir. Sim, eu vou falar sobre a risada. Os efeitos do riso sobre o organismo, você sabia que dura até 30 minutos? Inúmeras pesquisas utilizando o riso como terapia demonstram a importância desta prática. Não sei se você também tem o conhecimento, mas o riso estimula a produção de substâncias como, por exemplo, a endorfina, que traz alívio para a dor, traz uma sensação boa de que eu estou vivo, que a vida vale a pena. A endorfina, por exemplo, ajuda a prevenir a dor. O riso pode diminuir a pressão arterial, diminui o risco com doenças cardíacas, diminui os hormônios do estresse e, consequentemente, pode trazer para você uma vida mais leve. Segundo um estudo de Fry e colaboradores, rir 100 vezes durante o dia tem os mesmos efeitos cardiovasculares que fazer exercício de remo durante 10 minutos. Ó, você não precisa comprar um barquinho, não. Você precisa sentar com a sua esposa e conversar com ela sobre a juventude de vocês, rir. Estudos indicam que quando você assiste até mesmo um filme de humor, isso pode trazer muitos benefícios para a sua saúde, inclusive aumentar a sua tolerância à dor. É assim que nós percebemos com pacientes que estão em estágios crônicos avançados de dores. Além disso, quando você ri, isso pode diminuir o seu medo, a sua ansiedade, o estresse de uma forma geral. Pode até melhorar a sua habilidade para lutar contra doenças graves. Um estudo muito interessante de Cousins e colaboradores observou os efeitos do riso na luta pela própria sobrevivência. E aí o riso ajudava a pessoa a conseguir a dormir, isso mesmo. O próprio Cousin, ele foi acometido por uma doença degenerativa e ele percebia que quando ele ria por 10 minutos, as dores eram aliviadas. Sabe? Muitas vezes nós queremos estratégias que sejam assim, ó, milagrosas, difíceis. Vou buscar a água lá do gelo do Himalaia. Não é isso. Lembre o que te levou a casar com essa pessoa que está ao seu lado. Lembre o que fez você um dia decidir abrir mão da sua vida de solteiro para estar neste casamento. Riam mais juntos. Encare o desafio do outro como o projeto da sua vida. Eu posso dizer para você, eu sempre digo que eu casei para ser feliz e para ter razão. Eu não casei para escolher ter algo e perder outra coisa, não. Ter razão significa que eu e meu marido conversamos o suficiente para chegar num ponto em comum. Além disso, quando você está ali num bom relacionamento, isso ajuda a aumentar as células de proteção do seu corpo. Aquelas células que matam células cancerígenas, que aumentam a proteção do seu corpo, que combatem tumores, todas elas podem ser alcançadas, essas células podem ser melhoradas com a sua escolha de ter um casamento mais leve. Eu sei que muitos de nós estamos com o coração machucado. Eu sei que muitos de nós nem sabem mais o que fazer dentro desse casamento. Peça para Jesus devolver as gargalhadas que vocês tinham. Peça para Jesus devolver para vocês o prazer de pegar na mão um do outro. Eu não sei se você neste momento está sentada aí, ó, no sofá junto com o seu marido. Eu não sei se de repente no seu coração existe o desejo de voltar a ter um casamento com alegria. Jesus pode fazer isso por você. Eu sei que nós enfrentamos muitos desafios, mas Deus pode fazer tudo de novo, e tudo novo, tudo melhor. Ele pode fazer com que você tenha no seu esposo o seu melhor amigo. O seu melhor amigo humano que pode te apoiar, com quem você pode contar sobre os seus sonhos e também sobre os seus pesadelos. Não é somente os seus filhos que merecem pais que vivam bem para que eles possam ter um bom desenvolvimento. Você também merece ser feliz. O casamento não é uma instituição falida. Deus criou a nossa casa para mostrar para o mundo que é possível vencer os desafios. E esses desafios eu sei que são muitos. Eu sei que muitas vezes nos encontramos em circunstâncias que parecem serem maiores do que o que planejamos. Parecem ser maiores do que os sonhos, parecem ser maiores do que as nossas forças. Mas Deus, Ele é aquele que pode realizar todas as coisas. E você precisa lembrar quem Ele é. E nesse momento, enquanto o Arautos do Rei canta que Ele vai fazer tudo novo, de novo. Eu quero que você aí, ó, se estiver sentado com a sua esposa ou com seu esposo, mesmo que não tenha condições nenhuma de falar neste momento, que a sua mão seja colocada, depositada em cima da mão dessa pessoa com quem você está casado, está casada, e aceite que tudo será novo. Neste momento, o Quarteto Arautos do Rei cantará para a sua casa, para que o bom momento, a alegria seja devolvida para a sua vida, para a sua família. Que Ele te abençoe neste momento.
Você tentou e não conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição. Se não encontrou quem lhe estendesse a mão. Saiba, Deus tudo viu.
Deus tudo. Te acolher, o que te formou, quem te fez nascer, os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela, saiba que Ele é Deus. Faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, oh, 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 só restaram cinzas, nada mais ficou. Desespero lhe roubou a paz. Quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé assim virão à frente. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você.
Eu já vi muitos casamentos serem restaurados. Já vi muitos também estarem num ponto que chegaram ao fracasso. Tudo depende de decisão. Depende da decisão se Jesus habitará a sua casa ou não. E talvez a sua decisão nesta noite precisa começar pela entrega completa a Jesus. E se você quer, neste momento, entregar a sua vida para que um milagre aconteça no seu casamento, você pode entrar no link novotempo.com/euaceito e decidir se entregar a Jesus por meio do batismo. Deus tem grandes maravilhas para fazer na sua casa. Não desista. Insista mais um pouco. Convide a Jesus para morar no seu coração, habitar no seu lar. E assim então, veremos milagres acontecerem. Quero orar mais uma vez pelo seu casamento. Oh, Pai querido, muito obrigada. Obrigada porque nesta noite trouxeste para nós esperança. É o Senhor quem pode realizar todos os milagres necessários. Quantas casas estão enfrentando depressão? Muitas casas estão enfrentando um diálogo agressivo. Muitas casas, Senhor, não sabem mais como restaurar o amor. Mas nesta noite precisamos lembrar quem o Senhor é e qual é o seu plano para as nossas famílias. E por isso que te invocamos, pedimos a tua presença neste nome, neste momento, em todas as casas, em nome de Jesus. Amém.